o belo Evangelho que permite que o Espírito Santo habite nos crentes. Isaías capítulo 9, versículos 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Jeová dos exércitos fará isto. Através de que o Espírito Santo pode habitar nos crentes? Do belo Evangelho da Água e do Espírito. Para receber a habitação do Espírito Santo de Deus, é preciso ter fé no belo Evangelho da Água e do Espírito dado por nosso Senhor. O nome do nosso Senhor é chamado a Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Ele se referiu a si mesmo como o caminho para o céu. Jesus Cristo deu o belo Evangelho a todos os pecadores. Entre muitas pessoas neste mundo, há numerosos pecadores vivendo nas trevas. Embora se esforcem para escapar das trevas, eles não conseguem se libertar de seus pecados porque não conhecem o belo Evangelho, o que resulta em uma vida inteira de luta no pecado e, por fim, em enfrentar a morte, uma existência fútil. No entanto, alguns indivíduos buscam a verdade e, por fim, encontram o belo Evangelho, o que leva a uma vida abençoada. Encontrar este belo Evangelho e ser liberto do pecado realiza-se somente através da graça especial de Deus. Contudo, encontrar o belo Evangelho não é uma tarefa fácil, é impossível sem a graça de Deus. Se encontrarmos o Senhor e recebermos a habitação do Espírito Santo, somos recebedores de uma bênção extraordinária. Infelizmente, muitas pessoas não sabem que as bênçãos de Deus vêm através da fé neste belo Evangelho. No entanto, você pode receber bênçãos maravilhosas ao encontrar o belo Evangelho. Quando você crê no belo Evangelho realizado por Jesus Cristo, o Filho de Deus, você recebe as bênçãos de Deus. O único que nos salva dos pecados do mundo e nos concede a graça é somente Jesus Cristo. Nenhuma outra ideologia ou religião deste mundo pode salvar completamente os seres humanos do pecado ou ajudá-los genuinamente. Que pessoa pode salvar a si mesma de seu próprio pecado e da morte? Deus nos diz, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte, Provérbios capítulo 16, versículo 25. Os seres humanos entram em caminhos de destruição através de religiões que eles mesmos criam. Muitas religiões neste mundo enfatizam sua própria justiça e falam da salvação do pecado, mas, verdadeiramente, somente o belo Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor pode salvar todas as pessoas do pecado, da destruição e das maldições. Somente Jesus é o Salvador que salva todos os pecadores de todos os pecados e maldições do mundo. João capítulo 14, versículo 6. O Senhor disse, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Nosso Senhor deu sua carne e seu sangue a todos os pecadores deste mundo que estão no caminho da morte. Ele também se referiu a si mesmo como o caminho para obter a vida verdadeira. Deus Pai declarou que ninguém pode entrar no céu a menos que creiam no belo Evangelho realizado por seu Filho, Jesus. Todos nós devemos crer no belo Evangelho que Jesus Cristo nos deu para sermos salvos do pecado, e, ao crer que Ele é nosso Salvador, nós entraremos no céu. Há muito tempo, na terra de Israel. Sucedeu nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peça, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém, para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela, em Isaías capítulo 7, versículo 1. Originalmente, Israel era uma nação. No entanto, durante o reinado do rei Roboão, a nação foi dividida em sul e norte. No reino do sul de Israel, governado por Roboão, filho do rei Salomão, estava o tabernáculo onde Deus habitava. Mais tarde, Jeroboão, um servo próximo do rei Salomão, rebelou-se contra ele e estabeleceu um reino no norte, e a partir de então, Israel foi dividido nos reinos do sul e do norte. A partir daquele tempo, a fé no Deus Jeová começou a ser corrompida. Por causa dessa fé corrompida, crenças heréticas prevaleceram até agora. Jeroboão se tornou o fundador da heresia. A fim de preservar seu próprio reinado, ele distorceu a lei de Deus e se tornou o originador da fé herética. Ele criou uma religião falsa para o povo de Israel que buscava a Deus. Depois disso, todo o povo de Israel se acostumou com a religião falsa que ele havia criado. Jeroboão então se aliou ao rei de Arã, Síria, e se opôs ao rei e ao povo do sul de Israel. Naquela época, Deus profetizou através do profeta Isaías que o plano de Jeroboão não teria sucesso e que ele seria derrotado. Deus disse através de Isaías: Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: Subamos contra Judá, e amedrontemo-lo, e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias, se o não crerdes, certamente, não permanecereis. Isaías capítulo 7, versículos 5 a 9. Naquela época, ao rei do Reino do Sul, o rei Acais, Deus falou uma palavra profética através do profeta Isaías, mas parece que o rei não pôde acreditar. Ele pensou: mesmo que apenas o rei de Arã invada agora, meu país pode ser destruído, e ao ouvir que tanto o rei de Israel quanto o rei de Arã haviam se aliado para atacar, seu coração tremeu como as folhas de uma árvore agitadas pelo vento. Então o servo de Deus, Isaías, apareceu e entregou a vontade de Deus, dizendo: Dentro de 65 anos o reino do norte de Israel será destruído, e um plano maligno formado pelos dois reis nunca se concretizará. O servo de Deus disse ao rei Acais para pedir um sinal a respeito deste assunto. Pede ao Senhor, teu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. A Isaías capítulo 7, versículo 11. Isaías disse: Ouvi, agora, ó casa de Davi, acaso, não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. A Isaías capítulo 7, versículos 13 a 14. Esta profecia foi dada como um sinal de que Deus salvaria seu povo Israel. Quem é o inimigo de Deus? Quem é o inimigo de Deus nesta era? São aqueles que não creem no belo evangelho da verdade que Jesus cumpriu através do seu batismo e do sangue da cruz. O inimigo da humanidade é o próprio pecado, e esse pecado se origina de Satanás. Então, quem é o Salvador que pode livrar a humanidade de Satanás? Esse Salvador é Jesus Cristo, que veio a esta terra. Muitas pessoas, devido à fraqueza da carne, cometem muitos pecados e carregam esses pecados em seus corações. O mestre desses pecados é Satanás, e, portanto, a humanidade está sob a autoridade de Satanás. Por exemplo, ainda hoje, inúmeras pessoas visitam videntes quando os problemas de suas vidas não são resolvidos, e elas tentam alinhar suas vidas de acordo com o que lhes é dito. Isso também é algo que acontece sob a autoridade de Satanás. Deus deu ao profeta Isaías um sinal de salvação, dizendo que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e o seu nome seria chamado Emanuel. Esta profecia era o plano predito de Deus de que Jesus viria em forma humana para livrar os pecadores da opressão de Satanás. De acordo com esta profecia de Deus, Jesus veio a esta terra à semelhança do homem, nascido através do corpo de uma virgem, a fim de salvar a humanidade do pecado. Se Jesus não tivesse vindo a esta terra como Salvador da humanidade, você e eu não teríamos tido outra escolha a não ser viver uma vida sob a autoridade de Satanás, oprimidos pelo pecado e vivendo a vida que Satanás queria que vivêssemos. No entanto, porque Jesus veio a esta terra em carne, foi batizado por João e morreu na cruz, ele nos deu o belo evangelho que salva completamente os pecadores do pecado. Como resultado, muitas pessoas receberam a remissão de pecados ao crerem no belo evangelho e se tornaram filhos de Deus. Ainda hoje, alguns teólogos fazem afirmações absurdas sobre Jesus, perguntando: ele é Deus ou é um ser humano criado? Teólogos conservadores dizem: Jesus é Deus, enquanto teólogos liberais argumentam: ele foi um filho ilegítimo nascido de Maria e José, e eles lutam entre si. É verdadeiramente patético. Esses teólogos liberais não creem no poder de Jesus de andar sobre as águas, e dizem: quando Jesus estava andando em uma colina, os discípulos, vendo-o de longe, pensaram erroneamente que ele estava andando sobre as águas, mas ele não estava realmente andando sobre as águas. Os chamados doutores em teologia de hoje não são doutores da verdadeira teologia. Em vez disso, eles são os indivíduos mais sem fé. Com um cérebro de apenas 130 de QI, eles tentam crer apenas no que podem entender sobre o belo evangelho da verdade. Outro exemplo é a incapacidade deles de crer no milagre de Jesus de alimentar 5 mil pessoas com 2 peixes e 7 pães de cevada. Esses teólogos liberais dizem: quando as pessoas estavam seguindo Jesus e passando fome nos campos, Jesus não podia deixá-las passar fome. Então ele chamou os seus discípulos para trazerem toda a comida que lhes restava. Os discípulos trouxeram o lanche de um menino para Jesus. Vendo isso, os adultos se sentiram envergonhados e trouxeram toda a comida que pretendiam comer para si mesmos. Todos compartilharam a comida que trouxeram, e sobraram 7 cestos. Desta forma, eles distorcem as palavras de Jesus para se adequarem ao seu entendimento humano e creem apenas no que podem compreender. No entanto, crer na verdade de Deus é crer no belo evangelho exatamente como ele é, como foi dado por Deus. A fé que aceita a palavra de Deus somente quando é compreensível, e se recusa a crer quando não é, não é a verdadeira fé em Deus. A verdadeira fé é confiar e aceitar absolutamente as palavras de Deus em seu coração, quer façam ou não sentido do ponto de vista humano. A palavra de que Jesus Cristo viria a esta terra na forma de um homem é o primeiro sinal de Deus cumprindo a sua profecia dita à humanidade, de que ele salvaria a humanidade de todos os pecados do mundo. Jesus veio a este mundo em forma humana para salvar a humanidade de todo o pecado. Isaías profetizou que Jesus, como Salvador, nasceria neste mundo através do corpo de uma virgem. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus profetizou: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta profecia foi a promessa de Deus de que Jesus, que é o próprio Deus, viria em forma humana para destruir o poder de Satanás e salvar a humanidade de todo o pecado. Para cumprir esta profecia, Jesus veio à Terra em carne humana para resgatar a humanidade que gemia sob o peso do pecado. A Bíblia registra: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, é 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 a 56. Todos, o aguilhão da morte é o pecado humano. Porque as pessoas têm pecado, elas são atacadas pela morte. Satanás usa o pecado para escravizar as pessoas como seus servos. No entanto, nosso Deus prometeu: o seu descendente te ferirá a cabeça. Isso significa que Jesus viria em forma humana para remover o veneno mortal do pecado que entrou na humanidade através de Satanás. Jesus veio a esta terra como um homem, foi batizado por João e foi crucificado para levar o juízo pelo pecado, para que aqueles que creem neste belo evangelho possam ser salvos de seus pecados. Esta verdade é a própria palavra que Deus falou como promessa e profecia a Satanás quando nossos antepassados, Adão e Eva, pecaram. Nesta era, os inimigos de Deus são aqueles que não creem no belo evangelho da verdade que Jesus realizou através do seu batismo e do sangue da cruz. Por que Jesus teve que nascer nesta terra? Deus deu a lei e o belo evangelho para salvar a humanidade do pecado. Através da lei dada por Deus, as pessoas se tornaram profundamente conscientes de sua pecaminosidade diante dele. A lei serviu como um aviso, ajudando as pessoas a reconhecerem seus pecados. Quando a humanidade estava aprisionada sob a lei, escravizada pelo pecado, Jesus veio para cumprir a lei. Jesus também teve que nascer sob a lei. É por isso que ele veio durante a era da lei. A razão pela qual a lei é necessária para as pessoas é que elas devem primeiro conhecer o seu pecado para receberem a remissão de pecados. Em outras palavras, assim como uma pessoa deve primeiro perceber que algo sujo está preso ao seu corpo antes de tentar lavá-lo, as pessoas devem conhecer a lei de Deus para perceber e entender seus próprios pecados. Sem a lei de Deus, o pecado não existiria, e não haveria necessidade de Jesus vir a esta terra. Ao conhecer a lei de Deus, você pode ter a oportunidade de encontrá-lo. Depois de aprendermos sobre a lei de Deus, reconhecemos nossos pecados, e depois de reconhecermos nossos pecados, passamos a conhecer e crer no belo Evangelho da verdade através de Jesus Cristo. Se Deus não tivesse dado a lei à humanidade, não haveria pecadores nem juízo pelo pecado. É por isso que, depois de dar a lei, Deus nos deu a palavra do belo Evangelho e salvou todos os pecadores de seus pecados. A lei que deve existir entre o Criador e os seres criados é a lei da salvação, que é a lei do amor de Deus. Deus disse ao homem: "Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás." Esta foi a lei que Deus estabeleceu para a humanidade, e tornou-se o fundamento da lei do amor para que as pessoas se tornassem livres do pecado e íntegras. Além disso, a lei da salvação de Deus se baseia no padrão da remoção do pecado. Deus disse: "Eu sou o seu Criador, e todas as coisas vieram a existir por mim." Isso significa que Deus deve ser o ser absoluto para a humanidade, e as pessoas devem crer na lei da salvação cumprida através do belo Evangelho. Deus é o absoluto, e Ele é absolutamente bom. O fato de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito significa que Deus é o Salvador dos pecadores do mundo. Se Deus tivesse criado o homem, mas não tivesse dado o belo Evangelho que salva do pecado, a humanidade teria culpado a Deus. No entanto, Deus estabeleceu a lei da salvação entre si mesmo e a humanidade a fim de nos salvar da destruição do pecado. Através da lei de Deus, a humanidade pôde ver a si mesma como realmente é fraca e deficiente. Ao verem suas fraquezas e deficiências, as pessoas passaram a crer no belo Evangelho que Jesus deu e foram salvas. Quando desobedecemos à palavra de Deus, percebemos que pecamos, e os pecadores buscam a graça de Deus para a lavagem de seus pecados. Jesus, que é Deus, nasceu neste mundo através do corpo de uma mulher. Jesus veio a esta terra para salvar toda a humanidade do pecado. A sua vinda a esta terra foi de acordo com o plano de Deus, para cumprir a vontade de Deus vindo no corpo de um ser humano. Nós cremos no belo Evangelho que o Senhor nos deu. Portanto, louvamos ao Senhor. Algumas pessoas culpam a Deus, dizendo: "Por que Deus fez os seres humanos tão fracos e permitiu que eles caíssem em pecado e sofressem?" Mas Deus não desejava o sofrimento humano. Pelo contrário, é porque as pessoas não creem no belo Evangelho que Jesus Cristo cumpriu que o sofrimento veio sobre elas. Deus deu tanto o belo Evangelho quanto o sofrimento para transformar as pessoas em filhos de Deus, para que pudessem desfrutar da mesma autoridade que Deus. Este era o plano de Deus. Mas Satanás instilou nas pessoas pensamentos que se opõem a Deus, sussurrando: "Não, não. Deus é um ditador. Vivam como quiserem. Sejam independentes. Ajam por conta própria." Ao fazer isso, Satanás afastou as pessoas da fé em Deus. No entanto, aqueles que vivem sem Deus estão se opondo ao seu plano de salvação. Jesus veio a esta terra ele mesmo para chamar aqueles que estão sob o poder de Satanás e salvá-los do pecado. Nós nunca devemos nos tornar pessoas que vivem sem Deus. Toda a humanidade estava destinada ao inferno desde o nascimento por causa do pecado. Não há verdade imutável neste mundo, exceto pelo belo Evangelho dado por Jesus, que é a própria verdade eterna e imutável. Portanto, as pessoas podiam confiar nesta verdade para escapar do poder de Satanás. A humanidade, tendo herdado o pecado de Adão, estava sujeita ao juízo, mas agora, através de Jesus Cristo, recebemos a glória de nos tornarmos filhos de Deus. mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Isaías capítulo 9, versículo 1. Deus glorificou a nós que cremos na bela salvação realizada por seu Filho, Jesus. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías capítulo 9, versículo 2. Hoje, esta palavra se cumpriu em nós. Recebemos, através da fé no belo Evangelho, uma bênção que traz satisfação eterna, algo que nunca poderíamos provar neste mundo. Jesus Cristo veio para salvar a humanidade de todo o pecado e concedeu a vida eterna e o céu àqueles que creem no belo Evangelho. A luz do belo Evangelho brilhou sobre nós, que não tínhamos esperança. A vida humana é como uma névoa que existe apenas brevemente neste mundo e depois desaparece. Todas as vidas são como a grama que murcha. A grama ostenta sua vitalidade por apenas alguns meses do ano, depois desaparece de acordo com a providência de Deus. Nós também éramos seres vãos, sem verdade ou significado. No entanto, Deus nos encontrou através do belo Evangelho, resgatando-nos de uma vida inteira de trabalho fútil e nos tornando seus filhos através da sua justiça. Que graça incrível é esta! Uma vida que, por um breve período, foi desprovida de sentido foi transformada por Deus em vida eterna, e nós até recebemos a glória de nos tornarmos seus filhos. Através da graça do Senhor, há uma alma que creu no belo Evangelho e recebeu todas as bênçãos celestiais. Vamos ouvir o seu testemunho. Nasci em uma família que não cria em Deus. Assim, cresci sem conhecê-lo, pensando que a prática de minha mãe de oferecer água e orar ao amanhecer era um belo ato de fé. À medida que cresci, não consegui encontrar nenhum sentido no porquê eu deveria viver e percebi que eu era um ser insignificante. Por causa dessa falta de autoestima, minha vida se tornou vazia, deixando-me sem nada no coração e levando a uma existência desolada. Esse tipo de vida me esgotou muito, e acabei me casando às pressas. Minha vida de casada era pacífica porque eu não tinha expectativas ou desejos, o que me permitia viver de forma quieta e calma. Durante esse tempo, tive um filho, e foi só então que o amor começou a existir em meu coração. Algo precioso entrou em meu coração, me dando esperança e me fazendo ter medo de perdê-lo. Foi quando comecei a buscar a Deus. Eu era fraca e impotente, então precisava de um Senhor absoluto. Eu precisava de um Deus a quem confiar a mim mesma e ao meu precioso, que nos protegeria. Depois disso, comecei a ir à igreja. No início, minha fé era uma mistura de medo vago, anseio e crença, semelhante ao tipo de crença que minha mãe tinha quando orava com a tigela de água. Então, um dia, participei de uma das pequenas reuniões daquela igreja. Enquanto cantava louvores, de repente comecei a chorar sob um poder que eu não entendia. Fiquei envergonhada e tentei conter as lágrimas, mas elas jorraram incontrolavelmente, independentemente da minha vontade. Aqueles que viram impuseram as mãos sobre mim e oraram, dizendo que estavam se alegrando e me parabenizando porque este era um sinal de que o Espírito Santo havia descido sobre mim. Mas eu fiquei confusa. Naquela época, eu não conhecia bem a palavra de Deus e, como minha fé era vaga, não podia dizer com confiança que esse poder desconhecido era o Espírito Santo. A primeira igreja que frequentei era uma igreja focada no movimento do Espírito Santo, onde ocorriam muitas manifestações sobrenaturais, e quase toda a congregação conseguia falar em línguas. Enquanto frequentava aquela igreja, houve uma vez uma reunião especial de avivamento para a qual convidaram um pastor conhecido por ter recebido o Espírito Santo, então decidi participar. Aquele pastor reuniu muitas pessoas e afirmou que, pelo poder do Espírito Santo, ele podia curar sinusite. Mas eu pensei, sinusite é uma condição que pode ser tratada em um hospital. O que eu estava mais curiosa era saber através de qual palavra e de que tipo de fé este pastor havia recebido o Espírito Santo. No entanto, em vez de explicar a palavra ou a fé, ele passou a exibir seu poder, chamando estudantes do ensino médio e profetizando a se eles entrariam ou não na faculdade. Muitas pessoas o aclamaram, invocando o Senhor como se estivessem testemunhando o poder de Deus. mas eu não conseguia entendê-los em um nível humano. Eu também não conseguia reconhecer aquele poder como sendo do Espírito Santo. Naquele momento, pensei que sinusite deveria ser tratada em um hospital, e que se alguém vai ou não para a faculdade não é o mais importante é fazer o seu melhor. Portanto, eu não podia aceitar esses atos como obras do Espírito Santo. Para mim, o poder e o amor de Deus não se encontravam nesses tipos de atos ou naquele tipo de fé. Então, ao observar os crentes que aceitavam aquelas coisas, não tive outra escolha a não ser deixar aquela igreja. Depois disso, comecei a frequentar uma igreja mais quieta de uma denominação diferente. Eu escolhi aquela igreja porque parecia ter a palavra. Através dos sermões daquela igreja, passei a conhecer a lei, e através da lei, percebi como eu era verdadeiramente injusta. Como resultado, minha visão de Deus se tornou uma de medo. Eu não conseguia mais me aproximar de Deus com confiança, e parecia que o Espírito de Deus tinha desviado o seu rosto de mim. A palavra diz em Isaías capítulo 59, versículos 1 a 2: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Esta passagem se aplicava diretamente a mim. Porque toda a minha vida e até mesmo os meus pensamentos provinham do salário do pecado, tornar-me uma filha de Deus e receber a habitação do Espírito Santo, o Espírito de Deus, parecia totalmente impossível. Eu tinha tanto medo de Deus que fazia fervorosamente orações de arrependimento a todo momento. Ninguém me forçou a fazer isso, eu orava sinceramente porque queria me apresentar diante de Deus e porque sabia que tinha pecado. No entanto, essas orações não removeram completamente os meus pecados. Elas serviram apenas para mostrar minha sinceridade e meu coração a Deus, mas o pecado permanecia. Depois disso, mesmo continuando a frequentar a igreja, comecei a me ressentir de Deus. Eu queria ser justa diante dele, mas por causa das minhas falhas, eu não conseguia alcançar a justiça. Como resultado, o ressentimento e o pecado continuaram a se acumular em meu coração. Enquanto eu vivia esse tipo de vida religiosa, algo aconteceu: meu pai desabou. Ele sofreu com cirurgias e cuidados intensivos por 40 dias e, no fim, faleceu. No entanto, eu não consegui orar por ele nenhuma vez. Isso porque eu me sentia tão certa da minha própria pecaminosidade que pensei que, se uma pecadora como eu orasse por ele, isso poderia lhe trazer um sofrimento ainda maior. Caí em desespero com a minha fé. Eu queria seguir a Deus, mas não conseguia, e por causa disso, ressenti-me dele, por fim, o abandonei. Minha vida de fé terminou desta forma. Eu tinha crido que, ao confiar no Senhor, o seu Espírito Santo estaria comigo e traria paz para minha vida inquieta. Eu ansiava que ele estivesse presente em minha vida vazia, mas, ao contrário dessas esperanças, minha jornada de fé chegou ao fim assim. Depois disso, minha vida se tornou ainda mais cheia de vazio, medo e ressentimento do que antes. Mas mesmo assim, o Senhor não me abandonou, ele veio e me encontrou. Verdadeiramente, ele me levou a encontrar um pastor que havia recebido a habitação do Espírito Santo através da palavra. Este pastor me ensinou através das Escrituras que Jesus tomou sobre si todos os pecados do mundo, incluindo os meus, quando ele recebeu o batismo de João da mesma maneira que a imposição de mãos no Antigo Testamento. O pastor explicou que Jesus assumiu todos os pecados ao ser batizado e, ao ser julgado na cruz, ele removeu todos os pecados deste mundo e todos os meus pecados. Enquanto ouvi esta mensagem, todas as coisas nebulosas e incertas em meu coração se tornaram claras através da fé naquela palavra. Passei a saber e a crer que todos os meus pecados haviam sido lavados. Desta forma, Deus me concedeu a remoção do pecado e, ao mesmo tempo, me deu a habitação do Espírito Santo. Agora, por causa daquele Espírito Santo, eu desfruto de paz. Independentemente das minhas fraquezas, agora estou vivendo uma vida completa, guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me guia silenciosamente, ensinando-me o certo e o errado através da sua palavra e me permitindo vencer o mundo. Ele também respondeu plenamente às minhas orações e me permitiu viver uma vida de verdadeiro valor e propósito absoluto. Sou profundamente grata a Deus por permitir que o seu Espírito Santo habite em mim. Desta forma, todos nós passamos a viver vidas habitadas pelo Espírito Santo, tendo recebido a graça da salvação do pecado dada por Jesus Cristo. Agradeço ao meu Senhor que nos permitiu o belo Evangelho. Nosso Deus concedeu tais bênçãos aos justos. O coração dos justos é alegre e feliz. O Senhor nos concedeu alegria eterna. Sabemos o quão gratos devemos ser pelo amor e pela graça da salvação dados por Deus. O Senhor nos deu a alegria do belo Evangelho do céu, que o mundo não pode dar. Estas são coisas que não podem ser compradas com dinheiro mundano. Deus deu o verdadeiro e santo Espírito Santo aos nossos corações vãos, juntamente com o belo Evangelho, e através desse Evangelho ele nos tornou naqueles que são alegres e transbordantes de contentamento. O belo Evangelho que o Senhor nos deu ajuda e guia as nossas vidas para que os nossos corações se encham de alegria e possamos viver vidas abençoadas. Nosso Senhor se alegra e se deleita nos justos que vivem em bênçãos através do belo Evangelho que Ele nos deu. Como está registrado no Evangelho de Lucas no Novo Testamento, Maria disse: "Pois para Deus nada será impossível. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra." Lucas capítulo 1, versículos 37 a 38. No momento em que Maria creu obedientemente na bela palavra dada por Deus através do anjo, Jesus foi concebido no coração de Maria. Da mesma forma, o belo Evangelho foi concebido nos corações dos justos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos Midianitas, em Isaías capítulo 9, versículo 4. O sofrimento, a doença e toda a opressão em nossas vidas vieram através de Satanás, o diabo, e nós, humanos, tivemos que lutar contra Satanás, o diabo. No entanto, os próprios seres humanos eram fracos e não tinham a força para vencer completamente Satanás ou remover o seu poder. No entanto, Deus nos amou e travou todas essas batalhas contra Satanás, o diabo, em nosso lugar e conquistou a vitória para nós. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Jeová dos Exércitos fará isto, em Isaías capítulo 9, versículos 6 a 7. Deus prometeu fazer de todos os que creem um povo glorioso de Deus através do belo Evangelho que Jesus Cristo cumpriu pelo seu batismo e sangue na cruz, para os pecadores que estavam sob o pecado, isto é, sob a autoridade de Satanás. Deus fez esta promessa e, segundo a palavra desta promessa, Ele lutou contra Satanás e venceu. E assim, Ele nos trouxe livramento e vitória de debaixo da autoridade de Satanás. O nosso Senhor mesmo veio a esta terra e prometeu que, por sua própria autoridade, Ele removeria esta escuridão, pecado. O nome do nosso Senhor também é chamado Maravilhoso. Maravilhoso significa admirável ou espantoso. Foi algo misterioso e incompreensível que o próprio Deus viesse como um homem. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Assim como o Senhor nos prometeu o livramento do pecado, Ele nos deu a remoção eterna do pecado. Assim como o nome de Jesus é maravilhoso, Jesus realizou pessoalmente esta obra maravilhosa para nós. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Deus, como nosso Conselheiro, planejou a salvação dos muitos pecados que cometemos através do belo Evangelho e a cumpriu, e assim concedeu a nós que cremos nele a salvação eterna do pecado. Assim como se diz que a sabedoria do homem é inferior à loucura de Deus, a obra na qual o próprio Jesus foi batizado por João Batista e morreu na cruz, removendo assim os pecados do mundo de uma vez por todas segundo o plano de Deus, está a sabedoria do belo Evangelho. Esta obra, que o Senhor cumpriu por nós, é um ato maravilhoso e misterioso. Foi a lei do amor que produz a salvação para nós. A lei do amor que traz a salvação é o Evangelho perfeito da verdade através do qual o Senhor, por água e sangue, fez o Espírito Santo habitar em nós. Em Isaías capítulo 53, versículo 10, Deus diz, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Isso significa que ele realizou a sua vontade ao oferecer o seu filho como oferta pela culpa. Isto é, ele fez com que o seu filho recebesse o batismo para passar os pecados do mundo para ele, e fez o seu filho sofrer moedura, aflição e dor em sua carne, para que o seu filho recebesse o julgamento por todos os pecados da humanidade. Tudo isso, salvar toda a humanidade de uma vez por todas, é o belo evangelho da verdade. Para salvar a nós, humanos, do pecado, Jesus ofereceu o seu corpo como oferta pela culpa pelo pecado ao Pai e nos concedeu a graça da salvação, pagando suficientemente o preço pelos pecados da humanidade. A lei sacrificial dada por Deus. Quantos pecados Jesus assumiu através do batismo que ele recebeu de João? Todos os pecados do passado, presente e futuro, desde o princípio até o fim do mundo. No Antigo Testamento, está registrada a lei sacrificial para expiar o pecado de um dia. De acordo com esta lei, a pessoa que havia cometido pecado tinha que trazer uma oferta sem defeito, impor a sua mão sobre a cabeça dela e transferir o seu pecado para a oferta através da imposição de mãos. Então, o sangue do animal era tirado, aplicado nas pontas do altar do holocausto, e o sangue restante era aspergido no chão, expiando assim o pecado de um dia. Deus estabeleceu esta lei sacrificial para remover o pecado. Para que uma pessoa recebesse a remoção do pecado diante de Deus, era necessária uma oferta sacrificial pelo seu pecado, e a pessoa tinha que impor as mãos sobre o animal sacrificial para transferir o seu pecado. Esta imposição de mãos foi ordenada por Deus como método de transferir o pecado do pecador. Quando alguém obedecia a esta lei sacrificial e entregava a oferta, essa pessoa recebia a remoção do pecado. Esta lei sacrificial foi o que Deus deu na era do Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus Cristo, para remover os pecados do povo. Também, Deus, sabendo que todas as pessoas são fracas e infiéis e, portanto, incapazes de receber a lavagem do pecado, designou um dia específico no qual todos os pecados que haviam sido acumulados ao longo de um ano pudessem ser apagados de uma só vez. Aquele dia era o décimo dia do sétimo mês de cada ano no Antigo Testamento, o dia da expiação. Deus designou um sumo sacerdote para transferir os pecados do ano inteiro para uma oferta sacrificial, e esta era a sabedoria de Jeová. Deus fez todas as coisas segundo o seu próprio plano e predestinação. A remoção do pecado que Deus deu à humanidade veio da sabedoria e do amor de Deus. Este é o poder de Deus. Deus designou um representante, isto é, o sumo sacerdote que representava o povo, para impor as suas mãos sobre a cabeça do bode sacrificial e transferir para ele todos os pecados anuais do povo de Israel. Então o animal era morto, e o seu sangue era aplicado nas pontas do altar do holocausto. Estas pontas do altar do holocausto simbolizavam o livro do juízo no qual os pecados do povo eram registrados. Aplicar o sangue nas quatro pontas do altar significava apagar os nomes escritos no livro do juízo. Isso porque a vida está no sangue. O animal sacrificial recebia todos os pecados que haviam sido acumulados ao longo do ano pelos israelitas através da imposição de mãos e derramava o seu sangue para pagar o preço pelos seus pecados em seu lugar. Deus livrou a humanidade de todo o julgamento por seus pecados, fazendo com que a oferta sacrificial, que havia recebido todos os pecados através da imposição de mãos, fosse morta como julgamento por aqueles pecados. Este foi o amor planejado de Deus, a sabedoria de Deus e a lei do amor para com a humanidade. Desta forma, os humanos recebem a remissão dos seus pecados através do plano de Deus. Jesus Cristo veio a esta terra como a oferta pela culpa para cumprir este amor planejado. Assim como os israelitas no Antigo Testamento sabiam e criam que os seus pecados eram apagados através desta lei sacrificial, Jesus Cristo veio como a oferta pela culpa para receber todos os pecados de todas as pessoas do mundo. Se olharmos para as palavras prometidas, está dito: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, em Isaías capítulo 53, versículo 10, ou eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Jeová dos exércitos fará isto, em Isaías 9, versículos 6 a 7. A obra maravilhosa e misteriosa que o Senhor realizaria por nós foi o cumprimento do plano de Deus por Jesus Cristo, através do qual Ele removeria completamente todos os pecados da terra e daria paz a todos os que creem nisso. A promessa de Deus era uma promessa de amor que traria paz a toda a humanidade. Deus nos fez a promessa, e o nosso Senhor cumpriu praticamente essa promessa. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aqui, o significado do nome Jesus é porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, e isto é, o Salvador. A palavra Cristo significa ungido, rei, o sumo sacerdote celestial e profeta. Jesus, sendo sem pecado, veio através do corpo de uma virgem para salvar a humanidade do pecado. Ele é o nosso Rei e o nosso Salvador. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, a Mateus capítulo 1, versículos 21 a 22. Jesus levou todos os pecados do mundo através do seu batismo no Rio Jordão. Em Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17, está escrito: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Neste momento, João Batista aparece. Então, por que Jesus precisava ser batizado por João? Havia uma razão pela qual Jesus teve que receber o batismo de João. A razão é que Jesus precisava realizar a obra maravilhosa de salvar todos os pecadores do mundo. Para levar todos os pecados da humanidade de uma vez por todas, segundo o plano de Deus, Jesus teve que ser batizado por João. O próprio Deus, Jesus, veio para receber o batismo de João. Este foi um ato misterioso para toda a humanidade. O governo está sobre os seus ombros. O termo governo significa autoridade ou poder. Jesus possui autoridade como o governante do céu e da terra, bem como poder como o rei deste mundo, autoridade que pertence unicamente a ele. Além disso, Jesus realizou um ato maravilhoso para remover os pecados da humanidade. Este ato maravilhoso foi tomar sobre si todos os pecados humanos de uma vez por todas através do seu batismo por João. É por isso que Jesus foi batizado por João. Jesus recebeu o batismo como uma oferta sacrificial para tomar sobre si os pecados do mundo através de João. A razão pela qual Jesus foi batizado por João foi para levar todos os pecados da humanidade. Além disso, quando ele disse que eram porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça, ele quis dizer que remover todos os pecados da humanidade era justo e apropriado. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Isso significa que a justiça de Deus se revela no Evangelho de Deus. Então, O verdadeiro Evangelho da água e do Espírito revela a justiça de Deus? Sim, esse Evangelho é o belo Evangelho no qual Jesus Cristo recebeu o batismo de João e tomou sobre si todos os pecados do mundo, e foi crucificado na cruz. O Evangelho da água e do Espírito é o belo Evangelho no qual a justiça de Deus se revela. Então, quando, onde e através de quem Jesus tomou sobre si os pecados do mundo? No Rio Jordão, Jesus tomou sobre si todos os pecados do mundo ao ser batizado por João. O termo toda justiça em grego é dikaiosune. Isso significa que Jesus tomou sobre si os pecados da humanidade da forma mais justa e correta. Isso se refere especificamente ao batismo que Jesus recebeu de João. O fato de que Jesus foi batizado por João para tomar sobre si os pecados do mundo significa que isso foi absolutamente justo e correto. Para remover todos os pecados da humanidade, Jesus absolutamente teve que receber o batismo de João. Porque, assim, o fato de Jesus ser batizado por João para levar os pecados do mundo foi certo e apropriado. Além disso, era absolutamente necessário que Jesus fosse batizado por João para nos dar a paz. Se Jesus não tivesse sido batizado por João e não tivesse derramado o seu sangue na cruz, ele não poderia ter se tornado o nosso Salvador. Jesus, como uma oferta pela culpa, tomou sobre si todos os pecados deste mundo e foi sacrificado como uma oferta sacrificial. Em Isaías capítulo 53, versículo 6, Jeová diz: "Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos." Para cumprir a vontade de Deus, Jesus veio em carne humana e teve que tomar sobre si todos os pecados da humanidade, recebendo o batismo de João. Jesus levou os pecados da humanidade através do batismo e derramou o seu sangue na cruz para ser julgado em nosso lugar, a fim de realizar o que era o mais justo e perfeito amor por nós. O próprio Deus testificou quando Jesus foi batizado por João, e eis uma voz dos céus, que dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Um menino nasceu para nós. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, em Isaías capítulo 9, versículo 6. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Deus Criador que fez todas as coisas no universo. Ele não é apenas o Filho do Pai Todo-Poderoso, mas porque Ele nos fez, Ele é o nosso Deus e o Rei da Paz. Jesus é o Deus que trouxe felicidade à humanidade. Jesus é o Deus da verdade. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si todos os nossos pecados e nos salvou, e Ele nos deu a paz. Todos, existe pecado neste mundo? Não, não existe. A razão pela qual podemos dizer com confiança que não há pecado é porque cremos em nossos corações no belo Evangelho realizado através do batismo que Jesus recebeu de João e do sangue na cruz. Jesus não mentiu para nós. Jesus pagou por todos os nossos pecados através do seu batismo e sangue. Ele fez daqueles que creem nisso o povo de Deus e deu paz àqueles que creem. Além disso, Jesus se tornou rei para aqueles que se tornaram o seu povo através da fé. E ele lhes permitiu viver para sempre como um povo santo, sem pecado, através da fé. Louvemos ao Senhor e rendamos graças diante dele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29 diz: "No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Depois que Jesus Cristo realizou o ato de justiça com João, o ato de ser batizado e tomar sobre si todos os pecados do mundo, Jesus apareceu novamente diante de João Batista, levando todos os pecados do mundo. João testificou sobre Jesus, dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Em João capítulo 1, versículos 35 a 36, está registrado ainda: "No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus." Jesus é o Messias, o Cordeiro prometido por Deus no Antigo Testamento. De acordo com esta palavra profética, Jesus Cristo, o Messias, veio a esta terra e praticamente recebeu o batismo para se tornar o nosso maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Salvador e Redentor. Um menino nos nasceu, e ele recebeu o batismo de João para levar os pecados de toda a humanidade. Ao pagar o preço por esses pecados, ele nos deu a remoção do pecado e se tornou o Rei da Paz que nos concede a paz. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A humanidade estava destinada à destruição por causa do pecado fundamental. Os seres humanos, por causa de suas fraquezas e falhas, cometeram muitos pecados enquanto viviam neste mundo, e eram seres lastimáveis que não tinham outra escolha senão viver sob o peso do pecado e acabar no inferno. Nenhuma pessoa, por causa de sua própria fraqueza, podia sequer esperar ver o reino de Deus, muito menos entrar nele, eram vidas verdadeiramente miseráveis. Diante de tais vidas apareceu Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Ele veio pessoalmente para levar todos os pecados humanos que eram inevitáveis devido à fraqueza humana, ao receber o batismo de João no Rio Jordão. Ele tomou esses pecados sobre si mesmo e se dirigiu para a cruz. Ali ele foi crucificado e morreu. Está consumado. Estas palavras que Jesus bradou em sua morte foram uma declaração de que ele havia salvado toda a humanidade do pecado e da morte e concedido a vida eterna àqueles que creem nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todos? Onde estão todos os pecados deste mundo? Não estão eles sobre o corpo de Jesus Cristo? Onde estão aquelas falhas que nos fizeram viver miseravelmente sob o pecado neste mundo? Todas elas foram transferidas para Jesus Cristo. Onde estão todos os nossos pecados? Eles estão sobre Ele que detém a autoridade, o Deus Todo-Poderoso, sobre o seu corpo. Todos os pecados do nascimento à morte. Você e eu cometemos pecados continuamente enquanto vivemos nesta terra depois de nascermos. Nós cometemos pecados da idade de 1 aos 20 anos. Para onde foram esses pecados? Eles foram passados para o corpo de Jesus Cristo. Os pecados cometidos dos 21 aos 30 anos também foram passados para Jesus. Se alguém viveu neste mundo até os 82 anos, isso significa que todos os pecados que ele cometeu do nascimento à morte foram passados para Jesus. Os pecados de seus filhos e até mesmo os pecados de seus netos foram todos passados para Jesus Cristo. De Adão até a última pessoa que viverá no fim do mundo, todos os pecados cometidos por todos neste mundo foram passados para Jesus. Quando Jesus Cristo foi batizado por João, todos esses pecados foram passados para ele. Como pode haver algum pecado em nós que cremos em Jesus Cristo? Não há nenhum. Agora, para nós que cremos no belo Evangelho dado por Jesus Cristo, não pode mais haver pecado algum. Você tem pecado? Não há pecado, amém. Este belo Evangelho é verdadeiramente o Evangelho surpreendente no qual Jesus Cristo nos salvou dos pecados do mundo de uma vez por todas. Louvemos ao Jesus Todo-Poderoso que realizou esta obra. Todos, Jesus Cristo restaurou a vida que havíamos perdido. Nós que cremos no belo Evangelho podemos agora viver com Deus. Até mesmo aqueles que se tornaram inimigos de Deus por causa de seus pecados, até mesmo pecadores que não tiveram outra escolha senão se esconder na floresta das trevas, nosso Senhor recebeu o batismo de João, foi pregado na cruz, derramou o seu sangue e ressuscitou para lavar completamente os nossos pecados. Aqueles que creem neste belo Evangelho em seus corações são salvos dos pecados do mundo. Agora nós, tendo crido no Evangelho perfeito de Jesus, nos tornamos o povo santo de Deus, sem pecado. Jesus ofereceu claramente o seu corpo como a oferta pela culpa em lugar de nossos pecados. O salário do pecado é a morte, e ele pagou completamente o preço por nossos pecados. Ele, o Filho Todo-Poderoso de Deus que nunca cometeu pecado algum neste mundo, levou todos os nossos pecados e salvou do pecado aqueles que creem nele. Como está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jesus tomou sobre si mesmo todos os pecados pessoais, o pecado original e todos os pecados do mundo sem deixar nenhum para trás através do seu batismo e pagou completamente o preço na cruz, salvando-nos assim de todo o pecado. Através deste belo evangelho, Jesus lavou completamente os pecados do mundo que cometemos. Jesus nos restaurou a nova vida que havíamos perdido. Aqueles que creem neste belo evangelho não estão mais espiritualmente mortos. Porque nosso Senhor tomou sobre si todos os pecados através do seu batismo e pagou o salário desses pecados na cruz, nós agora nascemos de novo e recebemos a vida eterna. Ao crer neste belo evangelho de Jesus Cristo, nós nos tornamos o verdadeiro povo de Deus. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Ele é o seu Salvador? Eu também creio. Jesus Cristo se tornou vida para nós. Deus misericordioso me salvou, agora encontrei minha vida perdida. Assim como este hino diz, Jesus restaurou a vida que havíamos perdido. Jesus redimiu nossas almas, que estavam hipotecadas à morte por causa do pecado e das transgressões, pagando o preço através do seu batismo e morte na cruz. Ele então ressuscitou da morte e libertou completamente a nós, que éramos escravos do pecado e estávamos sob o poder da morte, e impediu que nos tornássemos servos de Satanás. O Senhor, como Deus que nos salvou do pecado, tornou-se o Salvador de todos os que creem nele. Em Hebreus capítulo 10, versículos 10 a 12, 14 e 18, a Escritura nos diz que o Senhor fez com que não precisemos mais ser purificados de nossos pecados novamente. Crendo em Jesus, entramos no reino de Deus. Nós éramos antes falhos e destinados a morrer por causa de nossas muitas falhas e pecados, mas, crendo no batismo e no sangue de Jesus, podemos agora entrar no céu e viver uma vida eterna. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, João capítulo 10, versículo 11. Nosso Senhor veio a esta terra para nos salvar dos pecados do mundo. Ele foi batizado por João, derramou o seu sangue na cruz para morrer em nosso lugar, ressuscitou da morte e nos deu o belo evangelho. Além disso, Ele permitiu que aqueles que creem nesta verdade e foram purificados de seus pecados recebessem a habitação do Espírito Santo. Obrigado. Somente este belo evangelho pode dar aos crentes a habitação do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor!